Te louvamos, rendemos graças ao Senhor por mais essa manhã, pela sua bondade, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado pelo testemunho dos irmãos, pelo que o Senhor tem feito na vida dos irmãos. Senhor, muito obrigado. Ó, isso é a prova do amor do Senhor por nós. Senhor, nesse momento, eu quero estar nas regiões celestiais. Eu peço a sua permissão. Quero colocar minha mente, a minha disposição, minha vontade, todo o meu ser. Senhor, me coloque para estar assentado com o Senhor nas regiões celestiais. Abra o teu coração para os irmãos e mostra, Senhor, o quanto o Senhor os ama. Nessa manhã eu rogo a ti, ilumina os olhos do coração dos irmãos, para eles poderem ver que a outra dimensão onde o Senhor está é infinitamente melhor do que estar aqui nessa terra. Ó Senhor Jesus, louvamos ao Senhor por essa noite, irmãos. Eu não estou em Santa Cruz. Perdão. Nessa manhã, louvado seja o Senhor. Perdão, irmãos. O Senhor, Ele é eterno. O Senhor, Ele é de eternidade a eternidade. Nosso Deus é eterno. Ele é desde a eternidade passada, vai até a eternidade futura. Eu gostaria de saber quem que poderia fazer essa conta para mim. Ele não tem nem princípio nem fim de dias. Louvado seja o Senhor. E Deus tinha no coração dele, e tem, um plano de não ficar sozinho, mas de ter muitos filhos. Como a irmã compartilhou, ela ama os filhos dela. E Deus, no seu plano, Ele quer ter uma família. Louvado seja o Senhor. Isso Ele planejou lá antes da fundação do mundo. Sabe por que você está aqui? Por causa do plano de Deus. Ele te incluiu. Senhor Jesus. E nesse plano de Deus, os irmãos acreditam que vocês, eu, vocês que estão aqui, está vivendo na melhor época da face da terra, das gerações. Nós estamos próximo à volta do Senhor. E Ele guardou esse mistério no coração dEle e não deu a conhecer aos filhos dos homens. Mas hoje, nessa era maravilhosa em que nós vivemos, Ele deu a conhecer o seu plano, o que está no seu coração, aos santos apóstolos e aos profetas no Espírito. Graças ao Senhor Jesus, que nessa restauração do Senhor, na vida da igreja, o Senhor tem os seus servos, onde Ele pode revelar a sua palavra e essa palavra pode chegar até nós. Louvado seja o Senhor. Irmãos, e aqui vamos iniciar o livro de Efésios. O Senhor usou um apóstolo, revelou tudo que estava no coração dele. E nesse livro de Efésios está incluído todos os filhos de Deus. Tudo que está no coração de Deus está aqui no livro de Efésios. Eu vou iniciar lendo o capítulo 1, versículo 3 para os irmãos. Bendito, você meio assim, os irmãos me perdoam, meio acelerado aqui o tempo, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Puxa! Toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Louvado seja o Senhor. Irmãos, isso é algo maravilhoso. Vamos para o livro de Malaquias? Não vou falar de dinheiro. Amém? Não vou falar de dinheiro. Mas vamos para o livro de Malaquias, capítulo 3, versículo de 8 a 10. É o último livro do Velho Testamento. Amém? Capítulo 3, eu vou ler versículo 8 ao 10 para os irmãos. Aqui diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Nós ouvimos um evangelho entre os filhos de Deus. Esse versículo é muito usado entre os filhos de Deus para falar, para você ofertar o dízimo, oferta, que Deus vai deixar você bem de vida. Olha como fui abençoado. Comprei um carro novo, apartamento. Olha que bênção que Deus está derramando sobre mim. Senhor Jesus. Irmãos, vamos ver que bênção é essa? Então vamos para Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Senhor Jesus, aqui diz assim, antes de ler o versículo, os irmãos sabiam que o primeiro crente da Bíblia foi Abraão, a raça chamada? Deus abandonou a raça criada e em Abraão, o crente Abraão, ele prometeu uma bênção em Abraão, que Jesus vem de Abraão em sua humanidade como o filho do homem. E nós estamos nessa descendência de Abraão. E o Senhor falou para Abraão: em ti abençoarei todas as famílias da terra. Senhor Jesus. Então aqui, no versículo 14, o Senhor fala assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Recebêssemos pela fé a bênção de Abraão. Quem que é a bênção? É o Espírito. Aleluia. Em Malaquias, o Senhor falou: abrirei as janelas dos céus se você ofertar o dízimo e ofertas. É lógico que o dízimo e ofertas é algo da Bíblia, da palavra de Deus. É para nossa bênção, é um direito que Deus dá para você. Não é um dever para tirar você de dentro da farmácia, de carro quebrado, para abençoar sua família, para não deixar o inimigo entrar na sua vida. É verdade. Mas na era do Novo Testamento, nós estamos aqui não só para ofertar dinheiro, mas ofertar a nós mesmos ao Senhor. Amém. Ofertar primeiramente nós, depois você coloca a mão no seu bolso. É isso que o Senhor estava falando aqui? Para que haja mantimento na minha casa, a casa do tesouro. O que, que é a casa do tesouro hoje? É a igreja! É a casa do tesouro. E na casa do tesouro precisa haver mantimentos. Que mantimento é esse na vida da igreja hoje? Para a família que ele quer ter, para ele eternamente? A palavra de Deus. Hoje nós temos a Cooper Inter. O irmão acabou de falar. Você já fez a sua inscrição lá, para você ter o livro na sua mão, para você comer, beber. Ele falou: abençoarei todas as famílias da terra. Mas, na era do Novo Testamento, o que aconteceu? O Senhor se fez carne, viveu aqui na terra, morreu, foi sepultado, ressuscitou, nos levou para cima, nos fez assentar com Ele e nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Hoje Ele não precisa mais abrir uma janela no céu para derramar bênção, embora fosse sem medida para o homem. Por quê? Porque Ele sabe, Deus, vamos ler aqui, Efésios, capítulo 1. Senhor Jesus, Efésios. Eu vou ler o versículo 7 e 8 para os irmãos de Efésios. Aqui diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Senhor Jesus, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Senhor, Ele é maravilhoso, o seu plano é perfeito. Fala para o seu vizinho: Satanás, ele é terreno, demoníaco e animal. Ele sabe, Deus sabe. Irmãos, ele foi lançado fora. Ele está nas regiões também celestiais. Só que Deus sabe disso. O que o Senhor fez? Nos levou para as regiões celestiais. Essa família de Deus é a igreja. As famílias que ele queria abençoar se tornou uma única família. Quando você creu, invocou o nome do Senhor, ele entrou dentro de você como um sopro de Deus, como um gazélio, venceu a lei da gravidade e levou você para cima, para sentar com ele. Ele sabe que Satanás é estratégico e quer te destruir. Mas, aqui, diz assim, eu vou ler para os irmãos. O apóstolo Paulo, irmãos, eu não vou ler tanto, porque senão eu tenho. Ele orou. Isso está, eu só vou citar os versículos para os irmãos. Do versículo 17 ao 19, ele orou ao Deus, ao Pai da Glória, para conceder a nós, essa é a oração de Paulo, conceder a nós espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, para que os olhos do nosso coração fossem abertos, iluminados, para que possamos compreender qual é a esperança do seu chamamento e qual é a riqueza da graça da herança nos santos. A esperança do chamamento do Senhor em nós é ter muitos filhos. E ele faz isso com uma sabedoria tremenda. Sabedoria. Cristo se tornou da parte de Deus a nossa sabedoria. Sabedoria é Deus. Mas ele fez esse plano com prudência. Irmãos, que é isso? Derramar abundantemente a riqueza da graça sobre nós. Abundantemente, irmãos. Você já entrou debaixo de uma cachoeira? Tchá, tchá. Quem já entrou debaixo de uma cachoeira? O Senhor fez isso conosco, está fazendo, isso é real. Aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Que maravilhoso. Tchá, riqueza da graça. Nossa, abundante. Isso ele fez na sua sabedoria e prudência. Pelo que ele quer ter muitos filhos. Uma família com muitos filhos. Comendo. Bebendo. Uma família só tem que comer do mesmo prato, do mesmo mistura. A família só. Uma família. Nós somos a família de Deus. Porque nós nascemos do Espírito. Um come aqui, um come lá, um vai para a direita, um vai para a esquerda. Eu sou o pai, eu que comando meus filhos. E vai para frente, e outro está regressando. Mas ele vem e nos leva para cima. Um pensa de um jeito, outro pensa de um outro jeito. Eu falo uma coisa, eu não concordo com isso, e o outro não concorda com isso. Irmãos, nós somos a família de Deus. Essa família de Deus é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos membros desse corpo. Ele já cortou a nossa cabeça. Você está pensando no quê? O que você está pensando? A igreja é dele. Cristo é a cabeça da igreja! Amém. Senhor Jesus. Vamos ler. Versículo 21. Amém? Versículo 20 e 21 diz assim. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Nós acabamos de dizer que em ressurreição nós estamos assentados com ele também. O Senhor é, a prudência dele é maravilhosa. Prudência é ele agindo de maneira sábia em nosso favor. Aqui fala assim. Acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se pode referir, não só no presente, mas também no vindouro. Satanás é terreno, demoníaco e animal. Ele tem poder, principado e potestade, ele tem poder e domínio. Nós estamos aqui na terra, não estamos? Estamos assentados nas regiões celestiais, em Cristo. Mas nós temos um corpo, a criação de Deus. Romanos 8:19. A criação de Deus sofreu por causa do pecado também. E ela está numa ardente expectativa, esperando a revelação dos filhos de Deus, a redenção do nosso corpo. A criação sofre por causa do pecado. A revelação dos filhos de Deus, irmãos, não é como os filhos de Deus em geral, que você creu e recebeu a vida de Deus, nasceu de novo, se tornou um filho de Deus pelo poder de Deus ao crer no nome dele. Não é só isso. A revelação dos filhos de Deus, Deus quer filhos maduros, crescidos, não ter apenas ser filhos de Deus, mas alcançar a plena filiação. Filhos obedientes. É por isso que ele fala aqui na palavra que ele quer filhos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nós somos santos, nós somos separados do mundo para o Senhor, para viver a vida da igreja. E vivendo a vida da igreja, nós somos santificados. Então Satanás, ele tem domínio, ele opera, ele quer te destruir. Aí o Senhor sabe que o nosso corpo está aqui na terra. Ele precisa transformar a nossa alma. Em espírito nós estamos nas regiões celestiais. Mas por quê que Deus nos eleva para cima? Vamos ler aqui, ó. 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Como pisar na cabeça de Satanás, a igreja? Se eu estou na terra, não, ele levou, eu estou acima de Satanás. Mas ainda ele nos atinge. E o Senhor fala, se quiser me seguir, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Por quê que o Senhor está vivendo a vida da igreja? Por que você está vivendo a vida da igreja? Não adianta de nada você viver a vida da igreja se você não comer e beber do Senhor. Porque é comendo e bebendo que ele vai transformar a nossa alma. É lendo a Bíblia. É lendo os livros espirituais da restauração do Senhor. Onde o Senhor abre o trono da graça e derrama riqueza. Insondáveis para nós. É a palavra que nos transforma. É a palavra que muda a nossa vida. Muitas vezes o Senhor fala a palavra dele aqui. E por falta de ler a Bíblia. Por falta de ler a revelação nos livros espirituais, nós saímos daqui, viramos a esquina, esquecemos de tudo, porque nós não temos o bom depósito da palavra em nós. O Senhor tem a Cooper Inter, na estante ali, cheio da palavra, cheio de comida, para nós comermos e bebermos, transformar a nossa vida, para nos tornarmos santos e irrepreensíveis perante Ele. Tudo isso para louvor da glória, da graça de Deus. O Senhor não quer ver apenas ali, na estante ou na dispensa. Ele quer colocar aquela comida da dispensa para dentro da sua dispensa, no nosso interior. É isso que vai transformar a nossa vida. Para encerrar, a última mensagem que eu falei aqui, eu perguntei para os irmãos: vocês querem ser bem-aventurados e felizes? Ah, puxa, quer mesmo, hein? Vocês querem ser bem-aventurados e felizes?
Amém!
Amém! Amém! Eu também quero! Louvado seja o Senhor! Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Satanás quer colocar na mente dos irmãos que negócio de não gostar de ler. Ah, brasileiro não gosta de ler. Isso aí é coisa de Satanás. Leitura, irmãos, é cultura divina. Naquele dia, quando o Senhor for julgar os homens, Ele tem um livro da vida e tem livros, tudo registrado. Deus gosta de livros. E nós temos que gostar do que Deus gosta também. Amém? E quando você lê, o Espírito é a palavra. A palavra são Espírito e são vida. A palavra é Espírito. O Espírito é a palavra. Onde está a palavra, está o Espírito. Quando você lê a palavra, vou, em nome de Jesus, pela revelação de Deus, não minha, mas das sãs palavras do ministério. Estou apenas transmitindo um falar de Deus para vocês. O Senhor vai mostrar nessa manhã. Ele quer mudar a sua vida. De maneira prática. Por que que você precisa comer e beber do Senhor? Se você comer e beber, Satanás não vai ter domínio sobre a sua vida. E você vai estar acima dele, nas regiões celestiais. É por isso que o Senhor fala: pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto. E muitas vezes nós envolvemos com as nossas coisinhas. Certo? Então, eu vou ler Apocalipse. Eu vou só citar. Apocalipse nós já lemos várias vezes. Os irmãos hoje já ouviram muito esse versículo. Bem-aventurados que leem, que ouvem e que guardam as palavras dessa profecia, porque o dia está... O dia está próximo. Agora eu pergunto para os irmãos, interessante, o Senhor coloca o ler, o ouvir, o guardar, que é praticar, junto com a volta dele. Ó, vocês precisam ler, ouvir e praticar, guardar as minhas palavras, porque eu estou voltando. Vai saber o que vai acontecer para frente, né? Será que lá para frente você vai ter isso daqui? Trata de correr atrás e colocar essa Bíblia para dentro de você, viu, irmão? Amém? Porque isso aqui é Deus, é a palavra de Deus. Isso daqui tem... O que está no coração de Deus não tem que estar só aqui. Isso daqui foi para preservar a palavra dele, para chegar até nós, nos séculos e nas gerações. Mas isso daqui tem que estar aqui dentro. Senhor Jesus. Então vamos para Atos. O Senhor mostrar de maneira prática que o Espírito vê tudo. Ele age, Ele ama quando você lê a palavra. Tudo que você faz, tudo que você ouve, o que está no teu coração. O Espírito, Deus, passa um raio-x dentro de você, Ele vê tudo. Ele não precisa de uma câmera humana, mas Ele sabe tudo na nossa vida. E Ele valoriza quando você entra, abre o coração para a vontade de Deus. Senhor Jesus. Atos capítulo 8. Vamos ler, eu vou ler para os irmãos, do versículo 26 até o 39. Aqui diz assim: um anjo... Senhor Jesus, com licença, irmão. Acontece isso todas as vezes. Senhor Jesus. Segura, irmão. Ó, Senhor Jesus. Então aqui diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: desponte e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha no deserto. Um homem que ama a Deus saiu da sua cidade, ainda na transição, Velho Testamento. Quando o Senhor estava aqui na terra, ele foi até Jerusalém para adorar ao Senhor, oferecer sacrifícios ao Senhor. Amém? Esse era um homem que estava buscando Deus mesmo. Aqui diz assim, na continuidade, né, que de Jerusalém, este se acha no deserto. Quem que disse, irmãos? Um anjo. Olha, para pensar. Tinha um homem voltando da festa de Jerusalém para a sua cidade. Um anjo viu ele lá no deserto. E o que, que ele fez? Falou para Filipe: desponte, Filipe, desponte. Vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha no deserto. E se levantou e foi. Olha, servo de Deus obediente. Foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, sentado no seu carro. O que, que ele vinha fazendo, irmãos? Vinha lendo o profeta Isaías. Não estava entendendo nada. Ah, não vou ler a palavra de Deus, não entendo nada. Ah, engano seu. Ó, o Espírito está aqui, ó. O Espírito é a palavra. Ando de mãos dadas. A palavra é Espírito. O Espírito tem um zelo pela palavra. A palavra é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem um zelo, irmãos. Vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe. Ele viu, o Espírito viu o eunuco lendo o profeta Isaías. Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Senhor Jesus. Filipe obedeceu o anjo, foi lá, estava atrás da carruagem do homem lá, do carro. Não sei se era de boi, do que era. Mas ele estava meio longe ainda. Mas o Espírito queria que o Filipe aproximasse mais, porque ele queria que o Espírito queria que o Filipe ouvisse o eunuco lendo. Bem-aventurados os que leem. Senhor Jesus. Correndo, Filipe aproximou da carruagem, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E ele convidou a Filipe a subir e sentar junto a ele. Me explica então, né? Bem-aventurados os que leem e os que ouvem. Senhor Jesus. 32. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outro? Será que é o Isaías mesmo que está se referindo aqui ou é outro? Aí ele diz, 35, então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhes Jesus. Seguindo, Senhor Jesus, não é possível. Senhor Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, E Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. Este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Bem-aventurados aqueles que leem, que ouvem e guardam, praticam as palavras dessa profecia. Se você ouvir, comer, beber, guardar, ler, você vai ser enchido de júbilo. Uma imensa alegria. Eu quero isso para a minha vida. Você quer também, irmãos? Jesus é o Senhor.